4:05. E agora a gente vai falar sobre a importância do cadastro de medula óssea. E sabe por quê? Porque a gente vai trazer a história aqui de um transplantado de medula óssea. Quem está aqui no estúdio para contar a história dele é o Tiago Rui Amaral, engenheiro ambiental e transplantado de medula óssea. Tiago, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço.
Tá, a gente estava conversando agora há pouco, né, sobre a sua história, que é, tem muita coisa para falar, né? Como explica para a gente, para iniciar, né? Como foi que você recebeu esse transplante? Como foi a sua história antes do transplante?
Antes do transplante, né, em 2015, como tinha passado, eu tive um linfoma, um câncer, né? E fizemos os tratamentos, tudo certo, graças a Deus. Tive alta em janeiro. Final de janeiro de 2016, e a gente começou a acompanhar, né? São 5 anos de acompanhamento, né? E nesse meio tempo, em 2018, né, meu ano tão esperado, que estava me formando da faculdade, no dia das fotos da formatura, eu comecei a passar mal, e febre, dor de garganta, terminamos as fotos, fui para o hospital ver o que era, os médicos passaram os medicamentos lá para tomar e fiquei, né? Então eu fiquei sábado, domingo, segunda e na terça de madrugada, né? De terça para quarta, eu não aguentei e fui pro hospital. Aí fizeram um exame de sangue, viram que tinha bastante alteração no meu exame de sangue e chamaram minha hematologista, que cuidou de mim.
Aí que você descobriu isso. Leucemia.
Ah, que tinha voltado, né? Tinha dado a recidiva, mas não como linfoma, que foi encontrado no pescoço. E sim como a leucemia, que já tinha infiltrado na minha medula.
Aí você descobriu que você precisava de um transplante.
Isso. Aí foi em novembro, né, dia 14 de novembro de 2018. A médica falou que eu precisava ir para Curitiba fazer alguns exames, porque a única alternativa de tratamento para a cura mesmo era só o transplante, porque a quimio não ia resolver mais.
Até então você já tinha ouvido falar sobre transplante de medula óssea, como que era, como que funcionava, a importância da doação do medula?
Não, eu sabia na época, assim, sobre doação de sangue, plaqueta, tudo mais, né? Eu era até doador de sangue antes de acontecer esses episódios comigo. E sobre a questão da medula não era tão aprofundado, né? Sabia o que era, como procedia e tal, porque você vê bastante gente fazendo campanha, até mesmo teve aqui em Maringá o caso do João Bobeirinho, né?
É verdade.
Então naquela época a gente ficou sabendo pelas notícias como funcionava, né? Isso eu tinha uma base, mas não tão profundo como eu sei agora.
E você sabe hoje também, você estava me contando que graças à sua irmã, né, com sua companheira aí de luta, né, que foi se informar, buscar informação sobre, sobre tudo. E como é que foi esse processo daí, a partir da busca por um doador?
Então, aí minha irmã entrou de cabeça, né, aí é ela que faz tudo, ela que cuida que a gente tem uma página, né, juntos com o Tiago Rui Amaral. E ela
na internet, né?
Isso, no Facebook. E ela que tomou frente de tudo. Porque assim, eu tava num momento muito frágil, mas eu tinha muita certeza que ia dar tudo certo. Eu ia ser curado, de alguma maneira, ou pela quimio ou por transplante. Mas os médicos sempre falaram que era transplante a minha cura, né? E ela começou a fazer a campanha, e como eu fazia estágio naquela época na prefeitura, a prefeitura deu um pessoal lá, me ajudou também a começar a divulgar e virou o que é hoje, sabe? Muita gente me conhece por causa disso, que foi doar lá no Hemocentro pelo meu nome. Então, ela que...
Aí, a etapa seguinte foi a procura por um doador compatível.
Isso, foi a procura de um doador. No meio da primeira para a segunda quimio, eu tive alta do hospital e fui para Curitiba fazer os exames. E nisso, meu nome foi para o banco de receptores, que eu precisava de doação, né? E começou a procura. E dia 23 de janeiro eu já tive a notícia que eu tinha duas doadoras.
É rápido esse encontro, essa busca aí?
Então, eu não sei te dizer se é muito rápido, se é demorado. Para mim, no caso, foi muito rápido.
Foi muito rápido, né?
Porque, assim, encontramos tivemos o diagnóstico em novembro, em janeiro eu já tinha doador já, duas potenciais doadoras para mim, que eram brasileiras, só que o peso é que isso influencia, né, medula óssea influencia no peso. Então, aí eles estavam fazendo exames. Só que quando eu fui para fazer transplante, tem alguns exames que a gente faz para ver como que está a doença na medula. E eu estava com a doença ainda ativa. Então, eu tive que fazer mais protocolos de quimioterapia para matar essa doença, para chegar com a medula, no caso, a minha velha, né, a doente, zerada de doença, não tem nenhuma doença nela.
Porque ela ia receber uma nova.
É, para receber a nova, né? Que os médicos, para fazer o transplante, tem que estar menos de 5% de doença na medula. E graças a Deus que quando eu fui para transplante, eu não tinha doença.
Olha.
Não tinha doença. Aí nesse meio tempo, que foi umas três quimios que eu tive que fazer, que até a última eu quase faleci.
Sério?
Porque peguei uma infecção muito forte.
O corpo fica muito debilitado.
Fica muito. E como demorou bastante tempo, encontrou mais três doadores.
Mais três
doadores? É, uma estava indisponível, a gente não sabe o porquê. Aí encontrou mais um brasileiro, que era do meu porte, e encontrou um turco. E assim, no transplante de medula, eles precisam ver algumas... Como eu posso dizer?
Características?
É, algumas características, assim...
No sangue,
na medula. E as quatro pessoas que foram compatíveis comigo, três tinham a parte da medula mais importante que não era compatível comigo.
Ah, tá.
E o turco, o único que não era compatível, a parte, era o meu sangue. Que meu sangue era A positivo e do turco era O positivo.
Mas de resto?
De resto era tudo ideal.
E justamente nas partes mais importantes.
Mais importantes, exatamente. Até então, meu sangue agora, a tipagem do meu sangue...
Mudou.
Não é mais A positivo, é O positivo, que é do meu doador.
Que legal, né? Quer dizer, tipo, estranho, né? Você mudou seu sangue, né?
Agora
tem que mudar, inclusive, no documento? Eu não sei se tem algum registro teu, vai ter que mudar.
Não, agora sim. Caso eu venha precisar de hemácias, plaqueta, eu tenho que pegar de doadores O positivo agora.
Uhum. Bom, e aí você encontrou esse turco, né? E aí foi feito o transplante. Como é que você está hoje?
Hoje, graças a Deus, vai fazer 7 meses que eu estou transplantado. Os exames só estão que sobem só os parâmetros. A minha médica, a minha hematologista que cuida aqui de mim, ela falou que colocaram uma medula boa em mim, que está perfeito, né? Que eu tive uma internação agora por causa de uma sinusite. Eu internei por causa do histórico que eu tenho mesmo, né? Mas poderia estar tomando os antibióticos naquela época em casa. Só internamos para ver o que ia ocorrer, né? Se ia ter uma coisa mais grave.
Você estava me explicando que o seu sistema imunológico está se formando como se você fosse uma criança, é isso?
Exatamente.
É um novo sistema imunológico.
É um novo. Como a minha médica de Curitiba que fez o transplante fala, meus leucócitos, né, que é a defesa do organismo, é tudo estagiário.
Ah, que interessante. Ó, você fez o transplante lá em Curitiba?
Isso.
E o doador veio para o Brasil ou não precisou?
Não. É tudo uma logística. Eles escolhem na cidade do doador, né, ou no centro mais perto do doador e...
É só retirar dali uma quantidade de quê? De sangue?
Isso, exatamente. Tem dois tipos, né? Um é pego pela veia, a pessoa, como se fosse uma doação de sangue normal, né? Quem já doou sangue sabe como que é. É passado por uma máquina e separado. O sangue da pessoa volta para ele e a parte da medula, as células da medula, é separado numa bolsa que é transportada para o Brasil, no caso, né? Que veio para Curitiba. Aí tem o segundo modo, que é a pessoa é internada, é sedada e centro cirúrgico, que é impulsionado uma seringa na região da bacia e retirado o sangue que contém a medula óssea.
E quando se dá uma das formas e a outra tem uma escolha, por que existe?
Aí é os médicos.
O médico decide,
É os médicos que se decidem.
Escolhe se vai ser dessa forma ou da
Isso,
outra.
Isso, exatamente. Aí a quantidade de quanto tem que ter de ml é tudo pelo médico. É tudo visto peso, altura, como que é o decorrer do tempo, assim, o que respondeu bem, o que não respondeu bem. Os médicos fazem um relatório e ver a quantidade que precisa.
Uhum. Tiago, e hoje em dia, como é que você vê a questão da importância da medula óssea? Você faz campanha para doadores?
Isso, exatamente. Eu venho falar isso porque, assim, muita gente não tem acesso a essas informações. Até estava conversando, né, após o transplante com o meu barbeiro. Uhum. Ele pensava que ia colocar o doador e eu numa maca, ia abrir... ia
fazer uma cirurgia.
Ia passar um bisturi de fora a fora na minha coluna e na coluna dele, ia tirar a medula e colocar em mim.
Uhum.
Mas não, não é assim, gente.
É uma coisa bem mais simples.
Bem,
né?
Muito mais simples, sabe? Uhum. Para fazer o cadastro é 5 ml de sangue. Uhum. E isso vai para o banco de dados. Se você for compatível com alguma pessoa, você faz alguns exames, uhum, de rotina mesmo, que você faz, é pulmão, coração, para ver como que está o seu estado de saúde, e assim você doa. Ou aí depende do médico que vai ser a escolha, né? Uma daquelas duas que eu falei, ou pela veia, ou puncionado pela lombar.
Uhum. Tá certo. E agora os seus projetos, que você disse que teve que adiar, como é que eles estão agora? Já está pensando neles?
Ou... a gente está retomando, né? Estamos, uhum, de... conforme vai passando os tempos, a gente vai tendo alta do médico, né, para fazer alguma coisa, para comer, né, que a gente tem bastante restrição no primeiro, uhum, ano. Após o primeiro ano, assim, a vida pode voltar ao normal, quase a rotina normal, né?
E você dá palestras, né, sobre esse assunto, né?
Sim, 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 com certeza.
Inclusive, recentemente você deu uma palestra ali no Auditório Ali Moreira sobre o tema, né?
Sobre o tema. Até eu falo, né, assim, uhum, eu não tive nada. Eu não tenho nada para doar agora. Eu, uhum, não posso doar sangue, não posso doar nada. Uma pessoa lá que pôde doar um pouco de si para salvar a minha vida. Não salvar a minha vida, salvar a vida do meu pai, da minha família, dos meus, uhum, amigos, da minha irmã. Salvou uma vida inteira, sabe? Um ciclo ela salvou.
Uhum. É verdade, né? Porque a sua família toda estava empenhada, sim, sofrendo junto com você.
Exatamente, né?
Eu
digo sempre, eu sempre falo isso. Nunca, não só salvou minha vida, salvou a vida do meu pai, salvou a esperança, uhum, salvou bastante coisa.
Muito importante, né? E como é que é feita a doação? Como é feito o cadastro, né?
É só ir no hemocentro da cidade, uhum, e falar que quer ser doador de medula óssea. O pessoal vai fazer um cadastro, né, com um documento pessoal, é feito um cadastro e colhido 5 ml de sangue. Aí que vai para o banco de dados e caso você seja compatível com alguém, o Redome, que é a entidade que toma conta, uhum, entra em contato e fala que precisa de fazer alguns exames e tudo mais, se está apto a fazer a doação. Aí a pessoa escolhe, né, se quer doar ou não doar.
Uhum, tá certo, e você fica imaginando, né, uma pessoa lá da Turquia, né, que foi essa doadora.
Foi lá da Turquia, então... assim, é o meu irmão aqui, né, meu anjo aqui na Terra, né, então...
Você depois... tem contato, chegou a ter contato com ele?
Ainda não, após 2 anos a gente pode ter contato com o doador, né, caso o doador queira...
Conversar,
assim, né, ambos precisam estar cientes, querem se ver.
Que legal. Muito obrigada pela presença, pela entrevista aqui e uma boa tarde, Tiago.
Obrigado, eu que agradeço vocês e boa tarde.
Nós conversamos com o Tiago Rui Amaral, que é engenheiro ambiental e transplantado de medula óssea. Ele contou pra gente a história dele, né, e é um exemplo da importância do cadastro de medula óssea.